Assunto agora é Defesa Civil aqui de Uruçanga, infraestrutura também, El Niño, ações da Defesa Civil, limpeza dos rios, o assunto que nós vamos conversar agora. Está conosco Robson Miranda, bom dia, Robson, bom dia.
Bom dia, Joel, todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bruna Dias, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia a toda a nossa população uruçanguense.
Kelly, bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Muito bem. Nós estamos observando uma, digamos assim, um reforço, né, da limpeza de rios. Isso é medida preventiva em relação ao El Niño? Já é algo que acontece, digamos assim, está no calendário da Defesa Civil? Como é que está isso?
Então, Joel, só para deixar bem explicado à população, a Defesa Civil junto com o Poder Executivo, Estela, Renato, a gente vendo esses fatos com os meteorologistas colocando referente ao El Niño, o que está acontecendo, o que pode ocorrer, o que não pode ocorrer, a gente tinha os projetos de limpeza de alguns pontos de alguns afluentes e o rio Uruçanga. Aí o que acontece? A coisa ia demorar um pouco mais. Então, junto com a conversa que a gente teve com a prefeita nos liberou a máquina da infraestrutura para que a gente pudesse fazer os serviços necessários. Então, a gente está saindo na frente, sim, porque a gente não pode esperar muita burocracia para fazer tais serviços onde a população pode ter insegurança. É claro que eu vou deixar bem claro aqui, não quer dizer que a gente faça tudo, que a gente vai conseguir fazer tudo, porque queira ou não, o Uruçanga tem muitos recursos, muitos afluentes. Então, o que a gente, que a gente fez? A gente fez, traçou mais ou menos na época de 2023, onde teve as cheias e que teve inundações em algumas casas, a gente deu prioridade para arrumar essas partes nos rios. Fazer limpeza, tá? É limpeza. O que que é? Não é alargamento, nem aprofundamento. É limpeza. Tipo, a gente começou aqui no São Pedro, mais ou menos, eu acho que deve dar 1 quilômetro para baixo da ponte do São Pedro da igreja. Ali estava bem obstruído aquele rio. Então a gente vai tirando os materiais. É madeira, colchão, geladeira, fogão. Ó, só falta um bujão de gás para fazer uma carninha no um almoço. Tá?
Porque tudo.
É um absurdo, é um absurdo a sujeira que a gente encontra. Então a gente começou daquela parte e estamos fazendo. Hoje nós estamos aqui próximo a Chapã, tirando. O que é que nós estamos fazendo? Tem aquelas ilhas de acúmulo de material no rio. Então a gente está procurando fazer o quê? O leito voltar normal ao centro. E não comendo as beiradas, como a gente está vendo muita situação do rio hoje, ele está fazendo muita curva e pegando muito nas laterais, as bordas. Então a gente está fazendo o quê? Alinhando ele e tirando os materiais em excesso. E não é pouco. Isso, claro, é uma preventiva, tá? Porque a natureza a gente não tem uma perspectiva do que vai vir realmente. Entende? Mas o que, que a gente pegou? A gente fez esse tipo de trabalho. Pegamos 2023... Fizemos uma avaliação, uma análise de quais os pontos que tivemos problemas naquela época, que tivemos, não foram poucos, né? E a gente está procurando orientar. Claro que todos esses levantamentos a gente fez o que a gente tinha registrado. Tem muitas pessoas que estão aparecendo hoje, Joel. A gente não tem documentação, a gente não tem foto da época, não tem nada. Entende? Isso é ruim, porque se a gente tem como conseguir fazer um trabalho mais amplo, ou que seja, um trabalho mais direto na fonte, onde tem um problema. Então, é assim, ó, o que a gente tem da época foram várias situações que a gente caminhou ao governo estadual, ao governo federal e o próprio executivo municipal que está sabendo. Muitos estão aparecendo, mas eu tive problema na minha casa naquela época. Tá, mas a foto, hoje, 2023, entende? É claro, também não culpo, porque é uma questão que também, sim, na época não tinha, de repente, o conhecimento, a Defesa Civil e tal. Então, hoje já tem o conhecimento, a gente está tendo muitas demandas, né? Mas, na medida do possível, a gente vai procurar fazer o necessário que puder e que tivermos condições também, né? E outra coisa, deixar bem claro à população, não houve dinheiro de ninguém. É recurso próprio do município.
Parcerias, né?
E parceria, sim, de uma empresa ou outra, de duas, três empresas que estão nos dando apoio em alguns termos de maquinário. Mas não teve dinheiro de nenhum deputado, nenhum senador, vereador, nada. É recurso próprio do município. Tá? A prefeita Estela foi lá, nos liberou a máquina, o funcionário é da infraestrutura, a máquina e infraestrutura, e estamos arcando com os valores, entende? Mas isso o que é? É uma questão de segurança e preventiva.
Estou vendo aqui Rio Salto, São Pedro e Palmeira Alta, até agora, né?
Isso. O Rio Salto a gente teve que fazer um trabalho em uma ponte que teve um problema agora dias atrás. Uhum. Aí o que aconteceu? A gente observou que tinha bastante acúmulo de material. Então a gente já tomou a iniciativa que a máquina já estava lá e fizemos uma boa parte de um trecho lá que realmente é um local de alagamento? É. Uhum. Mas nada melhor que a gente fazer a limpeza do canal. Inclusive vai ter que voltar porque caiu um coqueiro e está obstruindo um pouco o material. Já estamos voltando. Palmeira Alta, a gente fez uma parceria com a Argeminas, onde a gente fez um trabalho lá. O que a gente pôde, que tem lugares que a máquina não tem como entrar. É complicado, tá entendendo? E aqui, e o São Pedro, que no caso é a região que a gente está fazendo o Rio Uruçanga. Uma coisa, Joel, que a gente diz, não adianta a gente limpar também os afluentes. Se você não limpar o rio principal, qual é o rio principal nosso? É o Rio Uruçanga. Se você limpar os afluentes e deixar o Rio Uruçanga para trás, o que vai acontecer? Ele vai represar. Represando a pressão da água, o que é que faz? Vai encher os bairros novamente. Uhum. Então nós temos que fazer o quê? Priorizar o quê? O rio principal. O rio principal o que é? Uruçanga. Ele tendo velocidade e descendo a água bem, o que acontece? O afluente, ele mesmo, o rio Uruçanga, puxa a água para ir embora. Uhum. Então é uma coisa que a gente estudou muito nessa parte. Agora sim, terminando o rio Uruçanga, a gente começa sim os afluentes paralelos, né? Que seria aqui o da estação, a gente tem aqui o da estação, o do americano. Tem outros que a gente vai aos poucos ajeitando.
Serão os próximos.
É, sim, com certeza. Mas tudo isso é tudo ao seu tempo. Não adianta querer a pessoa vir hoje aqui pedir, porque eu tenho que limpar lá e amanhã fazer. Nós não temos condições de fazer isso. Uhum. Não tem. E tudo existe cronogramas e condições. Tem muitas pessoas que vêm dizer, preciso dragar, preciso desassorear. Não, a Defesa Civil não faz dragagem, não faz desassoreamento. A Defesa Civil só faz a limpeza. Não adianta eu querer botar uma máquina grande num local onde é um córrego para querer alargar. Não, não pode, é crime. Aí se a pessoa quiser fazer isso, ou o bairro quer fazer isso, entra junto com os vereadores, ou faz um projeto para poder fazer um levantamento de desassoreamento. Aí sim vai ter alargamento do rio, aprofundamento, vai ter estudos, não tem? Aí vai ser feito estudos aprofundados para fazer o que realmente precisa. A Defesa Civil deixa bem claro, ela faz limpezas. O que está atrapalhando o fluxo, a gente retira. Uhum. Agora nós não podemos aprofundar e nem alargar. A gente mantém o curso normal. Quem faz desassoreamento, tudo é a questão ambiental. IMA, a Polícia Ambiental, eu acho que até nosso setor aqui do meio ambiente, né? Para desassoreamento, nada melhor que entrar junto à DMA ali do município, que é ambiental, que eles orientam as pessoas da forma que tem que fazer. A Defesa Civil não faz desassoreamento nem dragagem. Ela faz limpezas.
Que é o que está acontecendo agora.
Que é o que está acontecendo agora.
Perfeito. Agora, Robson, Kelly, Bruna, eu acho que provavelmente vocês nesses últimos dias estão respondendo várias vezes essa pergunta. Vou fazer também. O que a Defesa Civil tem, digamos assim, de oficial, né, em relação ao El Niño? O que o pessoal da meteorologia tem passado? Porque eu sei que desde aquele primeiro momento do anúncio e tal, as pessoas vão ficando preocupadas de alguma maneira. O que hoje, né, dia 15, se tem de oficial em relação ao El Niño?
Primeiramente, assim, né, eu falo que o El Niño é uma pessoa, né, que o pessoal liga pra gente e pergunta. É. Chegou hoje? Tá chegando amanhã uma chuva? Não. O El Niño, ele entra no período El Niño, né, ele vai até junho do ano que vem, final de maio, começo de junho do ano que vem, né, então ele entrou agora. Eu e a Kelly, a gente teve em fóruns, né, em cursos agora, com meteorologistas, com jornalistas, né, com agora lembrar o nome, quantas pessoas ali, do estado, de
geólogos,
teve várias situações ali, hidrólogos, né, então assim, ó, tem uma previsão de um evento, né, que é o do El Niño, de forte a severo. Mas como foi apresentado várias situações, né, que já teve a mesma situação em 2014 e 2013, que era também forte, não aconteceu nada. Então, né, a gente está naquela, vamos fazer o serviço, né, preventivo, que é uma coisa que a Defesa Civil sempre faz, diferente com o El Niño ou a Laninha, né, é obrigatório fazer o trabalho preventivo. E o que, que a gente tem de informação? Que ele sim, realmente, ele entrou. Está previsto uma chuva de uma intensidade mais lá para o mês de agosto, setembro e outubro, para a nossa região sul. Mas, né, Como entrou, não sabemos. Tudo, o tempo está nos surpreendendo, é a palavra certa, né? Surpreendendo, né? Então, pode vir uma bomba de água aí, né? É, localizada, ventos. Então, está acontecendo isso. E a Defesa Civil, deixando bem claro, assim, antes que tudo isso acontecesse, a gente, antes de lançamento de decreto, né, do governo do Estado, eu e a Kelly já sentamos e montamos um decreto municipal, onde a gente lançou o decreto de número 98, né, que se chama Resposta Rápida, que já destacando os rios que a gente queria fazer a limpeza, né, que onde já que são os rios que são os afluentes que vão para o Rio Uruçanga, onde o Robson falou. Então, a gente já tinha montado esse cronograma, né? Então, o pessoal do armazém vai receber essa atenção nossa, o Rio América Baixo, estação, outro ponto que a gente também Rio Salto, Rio Caeté.
Dois rios já recebeu também, dois rios.
Dois rios também.
Já recebeu. A gente fez a limpeza de um canal lá que tinha uma obstrução de algum material, a gente já fez a limpeza. Que dá acesso diretamente ao Rio Uruçanga, né? Que é o Bom Jesus também. Ah, Joel, só para colocar também, desculpa, Bruna, nós também estamos fazendo a trabalho da parte de limpeza de drenagem, tá? Só para dar uma trocada ali. E a gente conseguiu, junto ao município, o município conseguiu nos liberar um caminhão listado, né? Documentado certinho, referente à limpeza de Boca de Lobo. Então, a gente já fez vários bairros. O que eu fico triste, Joel, até me desculpe ali, é você ir lá numa boca de lobo e verificar que tem concreto dentro. Você ir lá abrir uma boca de lobo, você vê forro plástico, coroa de flores, sei lá o que que é, ou buquê de flores, entupindo e obstruindo. Tem um bairro, então, que a gente tem que fazer o quê? Eu sou obrigado a arrancar praticamente 3 bocas de lobo, ver onde é que está o dreno para desobstruir. Olha o tempo que eu vou ter que ter e o pessoal para o trabalho. Eu acho assim, ó, eu acho que a gente está fazendo o que pode, né? O município deu liberdade para a gente fazer esse tipo de trabalho, tanto a infraestrutura como a Defesa Civil, mas a população teria que fazer a parte dela também, verificar. Entende? É que eu falei esses dias atrás, um papel de bala, se eu estou chupando uma bala, eu não jogo pela janela do carro. Eu boto lá do caroneiro se eu não tenho a bolsinha. Quando chega em casa, junto que tem e boto no saquinho plástico. Não. Eu estou vindo várias... Na viagem a gente vê de vez em quando, o cara baixa o vidro, é uma garrafa pet, é não sei o quê. Isso tudo vai para onde? Numa boca de lobo, numa drenagem. E depois que obstruir, não adianta você reclamar que deu problema. E o pior é que um problema desse não é pequeno. Às vezes tem drenagem, nós temos aqui mais de 1,5 metro, 2 de profundidade que a gente tem que cavar. Agora tu imagina uma drenagem dessa, o meu pessoal, o risco, tem que abaixar 1,5 metro a 2, trabalhar embaixo, numa vala, para trocar, substituir um dreno. Quando tira o dreno, o que que tem lá? Forro plástico, pet, bola, flor e lona. Complicado, e assim por diante. Né? Então, quer dizer, a população também tem que fazer a parte dela, né? Como diz a Bruna também, a questão do El Niño é que a gente fala. É previsão, né? É previsões. O nosso amigo ali da Eflu, como é o Mastrelli? É Mastrelli, né? Macari. Ele estava falando para nós assim, que esse trabalho com sistema de meteorologia, que seria assim, ó, 72 horas é uma situação, 48 é outra, e 24 é realmente a situação vai ocorrer. Tudo são previsões, né? Mas eu acho que como existe uma previsão, como todos os meteorologistas estão colocando, de risco, nada melhor que a gente sair na frente e se prevenir, né?
Sem dúvida. Ô Kelly, tecnicamente, né, para as pessoas entenderem a importância dessa limpeza de rios, né? E principalmente porque o Rio do Sangue ele continua sendo o foco principal, né? Como é que funciona? Porque a máquina, ela entra, né? Ela chega a entrar, né?
Como o Rio Uruçanga, ele tem a parte do leito, né? Sólida, né? Então a máquina, e o nível da água é baixinho, né? A máquina consegue entrar dentro do rio e fazer. Sempre é melhor dessa maneira, porque aí preserva a mata ciliar, né? Tu não precisa destruir a vegetação, que é muito importante na beira do rio, né? Ela que vai sugar um pouco da água, diminuir o volume. É a vegetação que vai despoluir a água, que ela absorve alguns materiais, né? É ela que vai proteger também para o rio ficar sempre com o nível de água não secar. Então, mata ciliar, ela tem uma grande importância. Então, se a gente pode limpar o rio dentro do leito e manter a mata ciliar, é o método melhor que tem. Tem casos que tu precisa fazer pela margem. Então, a gente sempre procura um local que tem só gramínea, tem vegetação no estágio inicial, né? Que não seja aquela parte onde tem árvores muito, né, grandes, que é para preservar.
Uhum. Principalmente a segurança, né? A gente dá muito em relação à estabilidade da máquina, à segurança, porque a gente tem um equipamento, vamos colocar um equipamento de 800, né? 800 mil, 900 mil dentro de um rio, né? Então a gente tem que dar uma, se preocupar com o equipamento, com equipamento, se preocupar com com o maquinista, né, que a gente fala com a pessoa que está trabalhando, se preocupar com o meio ambiente. Então, envolve, né, é um trabalho grande, né, é estudado, não é, é feito uma autorização dentro de um contexto, é feito um relatório depois. Então, assim, ó, a gente de 15 dias está apresentando para o Estado um relatório sintético, né, esclarecendo todos os trabalhos que são feitos dentro do município. Então, assim, ó, eu acredito, Joel, que a nossa parte a gente começou bem antes. Então, assim, população, que agora nos ajude, né? Faça a sua parte também. Peça uma atenção maior. Bairro Dois Rios e Bom Jesus foi onde tinha muito. Eu e a Kelly tivemos essa... Né, o maquinista ali, né, que está trabalhando para a gente. Informação de muita bolsa plástica, pneu... principalmente nesses dois bairros ali. Tomar cuidado, porque ali são áreas de risco. Então, assim, pessoal, fiquem atentos onde são áreas de risco. Evitem construções, né? A gente sabe, evitem construções na beirada do rio, porque quando vem com velocidade, vem levando tudo, né? A gente tem a experiência do Rio Grande do Sul, né, que graças a Deus não aconteceu com a gente, mas a gente teve experiências em outras cidades. Então, assim, ó, conscientizar, né, a população, e também pedir para o pessoal que a gente está fazendo o nosso trabalho. É um trabalho que não é de um dia para o outro, é um trabalho que é lento, né? Mas todos os dias a gente está ali. Então, a máquina, como diz o Robson, estava no São Pedro, já está na Chapã. Nosso objetivo é chegar até no bairro Nova Itália. Então, acreditamos que isso vai levar mais um tempo, mas com certeza que nosso compromisso como Defesa Civil, né, é fazer esse trabalho, né?
Nós tínhamos até, um tempo atrás, um projeto junto ao Estado, que seria a Defesa Civil de 4 municípios, né? Uhum. Onde até veio um valor e tal, mas aí mudou todo o sistema de fazer o trabalho. Isso está lá o dinheiro, só que a gente não pode ficar esperando essas partes burocráticas para definir as coisas. Então, o que foi? Foi onde a gente partiu à frente. O porquê não está sendo mais rápido? Porque realmente a gente tinha 19 pontos e a gente tinha feito o estudo que seria muito mais rápido o trabalho. Mas a gente pegou uns pontos agora, principalmente aqui próximo do Bom Jesus ali, vamos supor, até aqui a Chapã um pouco mais, está bem obstruído de material. Ali não é sujeira, é material mesmo, que seria pedra com areia. Seixo. Um baita material para a gente usar na estrada, mas como é contaminado, a gente não pode usar. Mas claro, segundo a minha amiga Kelly aqui, a gente diz que como está sendo feito o serviço, a gente pode deixar por um período, a própria chuva lava e a gente pode usar. De repente a gente está fazendo um trabalho de limpeza que pode nos ajudar na infraestrutura para melhoraria de estradas, tá? Com material, que é um baita material para uso. Mas tudo tem que ser.
A gente caminha junto, né? Infraestrutura de defesa civil caminhando junto, né? Uhum. Isso que é o mais importante. E também o apoio também, né, da prefeita e do vice também. Eu acho que importante é ter uma carta branca para você poder trabalhar, né? Isso é o mais importante, né, Joel?
Claro.
Dentro do município.
Claro que tudo isso são medidas preventivas, né? Não significa dizer que é uma garantia de zero, né? Que de não vai ter problemas, né? Mas provavelmente já vai, dentro da expectativa da estratégia que se tem, amenizar, né? Até porque se depende muito dessa intensidade do El Niño que vai vir pela frente, né?
Semana passada, que estava eu e a Kelly, podemos assim, a Kelly pode dizer mais, eu falo porque é divergente o que vem, né? Então, assim, a gente estava no fórum, muitos falavam de uma quantidade de chuva, outros falavam de uma situação, uns falavam do furacão Catarina de 2004, acho que foi isso, né? Então, assim, ó, surgiu vários temas, né? Então, tu vai agregando tudo aquilo ali. A gente não sabe, né? Até porque com aquecimento global, mudança, várias situações, o tempo mudou muito, né? De pensar no Catarina de 2004 para hoje, Então, assim, a gente tem uma tecnologia mais avançada, a gente tem estação meteorológica, tem estação hidrometeorológica lá embaixo, a gente recebe informações do estado constantemente, toda segunda-feira vem relatórios. Então, assim, a gente está... Eu falo que a nossa equipe está preparada, né? Para o que tiver que vir, a gente está preparado, né? Só que, assim, tudo pode acontecer, a gente não sabe. Pode ser que nem tenha, não seria período de El Niño e teria uma chuva.
A gente não tem ideia da intensidade. Que vai vir e se vai vir em todas as regiões ou em algumas específicas, né? Isso a gente não tem ainda. E a gente não está fazendo, assim, vários rios ao mesmo tempo, mesmo que a gente tenha parceria, a gente está fazendo um de cada vez, porque a gente acompanha o trabalho, né? A gente vai para a beira do rio junto com o maquinista e acompanha, né? Porque depois eu preciso relatar, né, o que cada trecho, né, de 999 metros foram feitos, né? E aí eu coloco no Google Earth as fotos para tal trecho foi feito isso, ficou assim, né? Para comprovar o trabalho que foi feito, né? E que se vier uma chuva que a intensidade for intensa e houve, aconteceu a inundação, não foi por falta de prevenção.
Só para colocar aqui, até a Bruna colocou uma situação sobre o relatório sintético que a gente tem que apresentar ao Estado. Isso é o Estado, uma exigência, tá? O que que é o Estado está colocando, a Defesa Civil Estadual, ela está colocando a situação que pode ocorrer. Então, o que é que ela quer fazendo? O Estado quer saber o que o município, cada município está fazendo para tentar dar segurança à população. Isso não significa que vai encher ou não, mas o Estado quer estar ciente do que os municípios estão fazendo para melhorar as condições. Então, é onde a gente está, nós da Defesa Civil, né, junto com a Fistura e Prefeito, a gente está fazendo o quê? A gente está procurando fazer o que a gente consegue e na medida do possível, né?
Bom, são 8h07, deixa eu dar uma atualizada aqui, a questão das pontes, que é sempre uma curiosidade, né? Um interesse também dos nossos ouvintes. Por exemplo, o Rodrigo, ele está questionando aqui se alguma novidade da Imigrantes Trevisan, aquela parte do asfalto. Ele tem a represa, né? Geralmente tem problemas.
Trevisan, sei lá, embaixo no De Vila.
No De Vila, bairro De Vila.
E essa ponte foi ganhada, ela veio agora há pouco, né?
Foi.
Ela veio, a gente mandou esse, acho que o finalzinho do ano passado, veio esse ano, né? Acho que o governador entregou 3 pontes esse ano, era 4 pontes e veio 3 pontes. Veio da Trevisan e veio as duas, aquela do De Vila, que são aquelas do Barro Vermelho. Então, assim, essas pontes, elas estão com as cabeceiras, com as estruturas, né, para vir. A gente tem que realizar cabeceiras, né? A gente tem um tempo para realizar as cabeceiras. Mas aí temos os períodos também chuvosos, agora também tem uma demanda bem grande do Estado, porque são várias pontes, uma empresa também tem que fornecer os kits que vêm prontos, né? São pré-moldados. Então, é tudo num tempo, né, Joel? A gente também vai vendo ali, mas a ponte, o kit de transposição a gente já conseguiu. Então, é as cabeceiras. Isso aí depois vai para o departamento de planejamento, né? As cabeceiras, aí fica a responsabilidade deles, porque daí o kit de transposição a Defesa Civil já conseguiu mediante o Estado.
Engenharia, o setor de engenharia do município que vai desenvolver a cabeceira, fazer. Tendo as cabeceiras prontas, o kit o Estado já vem e monta.
Palmeira Alta e a ponte do Santo Antônio do Fogo, a mesma situação? Não.
A ponte de Palmeira Alta está em discussão em relação a Orleans e Uruçanga, em relação às cabeceiras. Já está para finalização de licitação.
A Santo Antônio do Fogo, teríamos que dar uma olhada com o setor de planejamento, porque isso aí é uma questão de desenvolvimento. A Defesa Civil trouxe os valores e já está ali. Agora, a questão de desenvolvimento e projetos, daí a Defesa Civil já não tem isso aí. Porque a Santo Antônio do Fogo é uma verba que veio do governo federal.
Isso mesmo.
Não foi estadual. Lá não é kit transposição. Lá vai ser feita uma ponte nova. Aí a gente não sabe te responder porque a gente não tem acompanhamento. A partir do momento que a gente conseguiu, encaminhou para o setor de desenvolvimento, quem responde é o setor de desenvolvimento.
Desenvolvimento.
Seria o setor de engenharia.
É, mas eu acredito que já está em andamento, porque eles já mandaram 5 metros, já
certeza.
Está pronto, já está em andamento. Daqui a pouco a ponte já está provavelmente no lugar. Deixando bem, ressaltando bem também, o Joel, para deixar bem claro, que a população, se quiser informação, pode estar indo lá acompanhar nossos trabalhos, as nossas documentações, né? Tudo que a gente faz tem uma metodologia, uma justificativa, né? Todos os métodos que a gente trabalha, justificativa dentro das leis, né? Ambientais, dentro das leis de defesa civil. né? Então a gente faz tudo muito pautado e muito regrado no que nos pede, né? Para não ter problemas futuramente em estar respondendo alguma coisa. E assim, a população também tem que entender que quando também, assim, árvores, a gente também não pode ser derrubando qualquer coisa. Aconteceu, vou derrubar, dá para derrubar agora? A gente não faz corte de árvores, a gente dá autorização. Então, assim, a gente não tem maquinário para fazer derrubada de árvores, então a gente faz somente a autorização mediante a risco eminente, né? Mediante a risco à vida e patrimônio. Então, isso é o que a Defesa Civil faz. Tem muita gente que chega lá já com uma folhinha, pode ir lá cortar minha árvore. Não, a Defesa Civil não corta, a Defesa Civil faz autorização para isso. Então, a gente deixa bem claro, a gente faz a vistoria, analisa a árvore se realmente necessita desse corte ou da supressão de uma poda e dá essa documentação para a pessoa. Outra coisa para salientar também, a gente fez um trabalho no Parque Municipal, né, Kelly, eu e a Kelly junto. Tínhamos muitas árvores antigas com bastante estado de senescência enorme, né? E tivemos que derrubar realmente, fazer a supressão delas. Depois a Kelly pode falar melhor, né? Vai ser depois replantado algumas árvores. Mas assim, foi um trabalho que foi necessário ser realizado para não trazer transtornos, né, futuramente, até para o parque ali, para não derrubar as barracas, as, né, que tem ali, e deixar o parque realmente seguro para a população transitar durante a festa.
Como é que está esse trabalho no parque, Kelly?
A gente realizou e a gente fez um levantamento, né, das que estavam mais críticas. Uhum. Né? Como o parque já existe há anos e nunca foi feito manejo, que o manejo quer dizer o quê? Tu acompanhar o crescimento da árvore, né? Fazendo podas, fazendo limpezas, né? Porque tu sabe que para uma árvore se desenvolver bem tem que ter uma distância entre elas, né? E aí cresce outros indivíduos no meio, aí não foi retirado, não tem? Aí o solo já está a base de areia ali, né? Ele não é um solo com camada de matéria orgânica, então a vegetação já não vem muito boa, né? E como não foi feito isso há anos, né? Então, tinha muita árvore que foi podada, e quando tu poda, tu tem que passar uma proteção, uma substância, para não infiltrar água. Como tu não faz, acontece a infiltração da água e o galho começa a apodrecer, né? E ela começa a apodrecer de dentro para fora. Fora tu não nota. Raramente aparece algum indício, né, de que a árvore não está boa. E todas que a gente cortou, com exceção daquelas que não tu derrubar uma árvore de 40 metros, né, por mais que tu direcione para um local que não destrua, né, sempre acontece, né, a caída de outras árvores. A gente tem... Eu fiz um relatório fotográfico, né, e já está lá no parque, com a administração do parque, que ela, o estado que ela se encontrava. Tinha algumas que só tinha casca por fora. No meio, parecia a casinha do urso Puff do desenho animado, né? Era uma toca enorme, né? E elas tinham diâmetro intenso, alturas, né? E a gente pensou o quê? Ali não é uma floresta, é um local onde tem circulação de pessoas. Vai ter a festa do vinho. Se der um vento forte e essas árvores caiam, imagina, claro, né, claro, o estrago que ia fazer, né? Então, também foi uma maneira preventiva de que, se der vento e aquelas árvores forem cair, né, que não corresse o risco de atingir uma pessoa ou a edificação que encontra lá. Né? Foi feito na parte sul, norte.
Do
agora,
parque, né?
Agora falta a parte sul, uma segunda etapa.
Bom, 8h14, o tempo acabou. Kelly, muito obrigado pela presença.
Nada.
Robson, muito obrigado. Um abraço a todos.
Eu que agradeço.
Bruna, muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada à Rádio Marconi por sempre estar com as portas abertas para a gente.